Raquel, Educação Canina, tô de volta, como eu prometi para vocês hoje para fazer essa live, que é um assunto que eu acho bem bacana de falar, porque tem muito vídeo com esse assunto circulando por aí, que é por que exaustão de comportamento não é a solução para o problema de vocês, tá? Para começar, eu quero explicar para vocês o que que isso significa, o que que é essa representação de exaustão de comportamento e por que que isso surge com tanta frequência e por que que isso ficou um assunto muito popular. Anos e anos e anos atrás, eu vi pela primeira vez um display, né, do que as pessoas consideram ser um formato de treinamento, que é exaustão de comportamento. Eu lembro que foi mais de 10 anos atrás, eu fui num seminário e o treinador mostrou um caso num vídeo de um cachorro que. Boa noite, boa noite, boa noite! Tá demais, gente, tá demais! E o cara mostrou num vídeo um caso que de um cachorro que tinha guarda de recurso com comida. Isso era um vídeo e ele mostrou que a solução que ele tinha para o cachorro era: o cachorro comia muito rápido e era muito eufórico, muito ofegante, e ele queria que o cachorro diminuísse esse ritmo e não desenvolvesse essa quase que obsessão, né, paranoia pela comida. Então, no vídeo, ele colocou 7 potes de comida e ele ficou do lado do último pote. Basicamente, o cachorro comeu 7 vezes mais do que ele deveria para chegar na exaustão, tá? Que é a fome ou a necessidade de consumir o recurso rápido demais para comer calmamente. Eu me lembro que daquela época eu questionei, eu falei, mas não tem lógica isso que você está fazendo, porque você simplesmente está consumindo o cachorro pelo desejo ou instinto de fazer o que ele quer fazer. Quando na realidade você não está se livrando do problema, né? Você está na realidade proporcionando para o cachorro uma quantidade excessiva de possibilidades para experimentar o que ele quer versus interromper o que ele quer. Muita gente replica isso em outros aspectos de comportamento negativo, que são em agressão, por exemplo, uma agressão à aproximação. Então, muitos de vocês já devem ter visto uma série de vídeos onde as pessoas mostram um cachorro, por exemplo, que ataca visitas. E o profissional chega na casa da pessoa com uma roupa de proteção, alguma coisa assim, e deixa o cachorro morder, 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 morder ele até ele cansar, para depois ele começar a fazer o que ele tem que fazer. Por que que eu não sou a favor desse tipo? Então, isso é o que a gente chama de exaustão, de permitir que o cachorro exauste todas as possibilidades para que você possa mostrar para ele uma alternativa diferente. Eu não faço isso por uma série de razões. A primeira, na minha cabeça, não tem nenhuma lógica por que que eu apresentaria a possibilidade de exaustão para um comportamento que eu quero extinção. Eu quero extinguir, eu quero que isso desapareça, não quero que isso se multiplique. E deixar o cachorro entrar em exaustão significa que eu permiti que até lá ele entre em exaustão. Seja para mordida, para ataque ou qualquer outra coisa, tá? Então vocês podem ver esse cenário de uma série de maneiras diferentes. Muitos profissionais apresentam isso dessa forma. Por que que isso é apresentado dessa forma? Porque eles não querem confrontar ou corrigir ou apresentar de cara uma interrupção efetiva, a famosa consequência de valor, para que o cachorro considere uma alternativa diferente ou deixe de considerar aquela alternativa principal como a primeira. Eu quero que ele de fato crie uma associação totalmente negativa com o que ele fez até agora. Seja o que você quiser. Seja guarda de recursos, seja puxar na guia, seja avançar na pessoa, seja morder a pessoa. Pode multiplicar isso pro cenário que vocês quiserem, tá? No frigir dos ovos, isso tem uma coisa muito importante por trás, que é a inabilidade e a falta de coragem dos profissionais de apresentar uma consequência de valor de fato na hora de apresentar o protocolo de treinamento para o cachorro, tá? Deixar o cachorro multiplicar essa experiência até a sua exaustão nada mais é do que multiplicar a experiência negativa. Vou repetir: deixar o cachorro entrar em exaustão por multiplicar o comportamento negativo é nada mais do que multiplicar a experiência negativa. Cachorro aprende por repetição. Quanto mais ele pratica o negativo ou o que você não quer, mais ele vai ter isso como premissa do que ele deve continuar fazendo, tá? Isa falou, já vi muito isso com cães reativos. O cachorro late, late, late até cansar e quando ele olha para a pessoa, ela apaga. Qual o sentido? Exato. É a mesma premissa que eles usam, tá? Isso é um formato que é vendido muito dentro do adestramento comercial para que as pessoas se sintam mais confortáveis ou de fato não entrem em confronto com o cachorro naquele momento em particular. Agora, eu vou fazer um paralelo legal para vocês. Quem assistiu a live de ontem sabe que eu tô fazendo alguns paralelos com transtornos de personalidade, como isso tudo se manifesta dentro do treinamento dos cães. Lúcia, meu anjo, boa noite. Aonde que isso entra, né, na exploração? Tudo que tem por trás de estudo de transtorno de personalidade tem uma veia de mercado negro por trás, que é a exploração da vulnerabilidade das pessoas e como isso não é fácil, não é difícil de mapear, mas é muito fácil de explorar. Tá? Então, quem tem olhos e vontade de ganhar dinheiro em cima disso, ganha porque eu sei que a pessoa está numa situação psicologicamente e emocionalmente vulnerável. Eu sei que por alguma razão ela já não teve um instinto natural de interromper ou corrigir o que o cachorro faria numa situação específica ali. Então, o profissional sabe o que ele pode fazer e sabe como ele pode extinguir isso rápido. Mas ele prefere não fazer isso por duas razões. Primeiro, ele estende as aulas, ele estende as consultas, ele estende o processo. Segundo, ele tem a oportunidade de se mostrar como um super-herói. Olha, eu tô sendo mordido, tá vendo? Olha o cachorro me atacando e eu não vou recuar. Sabendo que isso é um protocolo que nunca vai ser repetido pelo dono do cachorro. O dono do cachorro nunca vai pedir para uma visita entrar com a roupa e a visita se permitir ser mordida 10, 15, 14, sei lá quantas vezes, 20 vezes pelo cachorro até o cachorro desistir. Então, isso não é um protocolo aplicado no mundo real, não é um protocolo que vai ser multiplicado ou repetido pela família. Nada mais é do que um momento, um show para se fazer num vídeo, e isso, na realidade, faz com que o cachorro continue praticando ainda mais. Se a gente voltar e pensar, né, na própria premissa do que é reforço positivo e que muita gente gosta de se agarrar nisso, qual que é a premissa do reforço positivo? O cachorro, você introduz uma recompensa ou não introduz uma correção. Então, a falta de correção ou apresentação é a mesma coisa que uma apresentação de recompensa, tá? Então, quando o cachorro não recebe nada específico por aquilo, mas ele também não recebe nenhuma correção, ele está sendo automaticamente validado. O que é a mesma coisa de uma pessoa, de você ter um filho, seu filho fazer um show, você está andando com seu filho no shopping, seu filho começa a gritar no shopping, porque ele quer um brinquedo e você não quer dar. Você deixa ele gritar até ele cansar para você pegar ele e voltar para casa. A única coisa que ele aprendeu é a gritar mais cada vez mais alto. Ele vai gritar cada vez mais rápido, vai gritar cada vez mais alto. Ele conseguiu a validação ou a atenção ou interromper a programação dos pais todo o tempo que ele estava chorando, gritando, esperneando. Ele pode não ter ganho o brinquedo, mas ele ganhou aquele tempo, aquela atenção e aquela energia dedicada sem nenhuma interrupção. A mesma coisa acontece com os cachorros, tá? Eu cansava de ver isso em São Paulo, adestradores no meu bairro passeando com cachorros que eram reativos e eles queriam ficar na calçada esperando qualquer pessoa passar e deixar o cachorro latir, 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 latir até cansar. Isso é, assim, é totalmente contraprodutivo, não tem lógica e nada mais é do que passar uma mensagem nebulosa para o cachorro, porque você, na verdade, quer uma coisa, só que você está deixando o seu cachorro praticar outra. Você quer que ele simplesmente pare sozinho. Ele entenda de algum momento que ele tem que parar, porque se ele não parar, ele não continua andando, você vai fazer o quê? Você vai passar a noite inteira na calçada? Em algum momento você vai ter que voltar para casa, não vai? No caso da rua. No caso de uma visita, você vai fazer o quê? Você vai deixar seu cachorro morder todas as suas visitas? Quando elas chegarem, até a hora dele desistir, entendeu? Tem isso tudo, gente, tem a ver com a forma ou não, a coragem ou não que os profissionais têm de mostrar o que tem que ser feito ali no dia a dia para a extinção do comportamento real. De novo, a gente roda, roda, roda e a gente sempre fala do mesmo tema, que é por que é tão importante a gente ter diálogos abertos sobre correção. Porque correção é um pedaço importante demais de direção. Boa noite, meu bem. Isa falou, e o pior, passar uma mensagem nebulosa pro dono. Eles ficam completamente perdidos, com certeza. Mas aí, Isa, é aquele ponto. O profissional que se nega a apresentar a correção de uma maneira clara e transparente dentro do treinamento, ele não quer colocar o dono no trilho correto de sucesso. Ele quer que o dono fique confortável dentro do seu elemento de vulnerabilidade, se expondo cada vez mais, para não ter que lidar com a verdade de frente, que tem tudo a ver com o que eu falei com vocês na live anterior, tá? Por que que entender transtorno de personalidade? Por que que entender sobre vulnerabilidade? Por que que entender sobre a psicologia por trás das pessoas, inclusive dos adestradores, vai fazer com que a gente seja salvo muitas vezes de muitas armadilhas, tá? Que isso é uma armadilha. Se você hoje tá aí assistindo essa live, você é dono de um cachorro e você teve isso apresentado para você como solução, você está numa armadilha. É seu papel como dono do cachorro dizer: eu não quero a exaustão desse comportamento, eu quero a extinção do comportamento. São duas coisas bem diferentes, tá? Então prestem bastante atenção, cara, em relação a isso. A dificuldade que as pessoas têm de corrigir o cachorro é porque elas não querem apresentar uma proposta agressiva e conflituosa. Lembre que a gente está vivendo numa era onde as pessoas fogem de conflito 24 horas por dia. A internet, infelizmente, trouxe isso pra gente. Então, a internet é o escudo onde as pessoas falam quando elas se sentem à vontade e quando elas se sentem ofendidas, elas bloqueiam as pessoas, mutam as pessoas ou não falam com as pessoas. Isso é evitar conflito. Ninguém resolve mais nada. Até as próprias brigas de internet só acontecem na internet. Nenhuma discussão, nenhuma briga de internet acontece no mundo real. Eu sou a prova viva disso, que vocês viveram isso no começo do ano comigo, quando vocês viram a quantidade de pessoas que me ameaçaram na internet, ninguém fez nada na vida real. Então, é natural as pessoas fugirem do conflito. No dia a dia, no atendimento do adestramento, o profissional, de novo, ele deveria poder identificar a fragilidade, os elementos de vulnerabilidade que compõem aquele núcleo familiar humano, para saber justamente como apresentar e mostrar as propostas de treinamento. Tem conversas e tem coisas que têm que ser ditas, muitas vezes antes de você fechar, talvez, um atendimento com a pessoa. Você tem que poder apresentar a sua filosofia de trabalho muito antes de uma troca de dinheiro de mão. E eu acho que isso tem que acontecer muitas vezes antes até de qualquer outra coisa que a gente faz constantemente quando a gente documenta o trabalho e mostra esses pedaços, justamente para as pessoas entenderem que isso é necessário. As pessoas precisam ganhar essa confiança na hora de corrigir o cachorro, porque ela tem que saber que isso é um pedaço importante da equação. E negar essa informação para o cliente é negar para ele a solução. É começar a colocar essa pessoa dentro de corredores infinitos de possibilidades que só vão fazer com que ela se afunde cada vez mais dentro dessa areia movediça de confusão. E o cachorro, de novo, vai junto, tá? Às vezes o cliente nem tanta resistência, não tem nem tanta resistência assim para as correções, ele só quer a solução. E o adestrador não fala por medo. Exato. Quantas vezes eu já conversei com vocês sobre isso, né? Quantas situações desse tipo já aconteceram e quantos adestradores já conversaram comigo sobre esse assunto e falaram: Raquel, mas como que eu vou apresentar isso? Como que eu vou falar da correção do colar logo de cara? O dono do cachorro não tem nenhuma informação normalmente sobre isso, ele nem sabe que isso é possível. Ele depende de você como profissional para mostrar essa solução, mas o adestrador nesse caso é tão inseguro. Aí a vulnerabilidade, de novo, está no lado do profissional. E eu acho que todos nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Que, de novo, você, como dono do cachorro, tem que cobrar que o profissional seja confiante nesse aspecto. Você não é confiante no tema porque você não domina o tema, você vai pagar para alguém que seja, né? Então, se eu pagar para uma pessoa fazer um trabalho para mim que eu não sei fazer e eu sinto que a pessoa patina ou pisa em ovos ou vai falar comigo como se eu fosse de vidro, para mim esse profissional já não serve, porque. Se eu coloco qualquer responsabilidade na mão de um profissional, eu preciso que ele me passe, no mínimo, confiança. Então, é isso que eu acho que muitos profissionais precisam aprender e precisam masterizar. Vocês estão numa condição de especialistas. O que eu acho engraçado isso, porque todo mundo quer colocar no seu perfil: sou especialista em comportamento canino, sou especialista nisso, sou especialista naquilo. A gente está vivendo no mundo das credenciais, mas na hora de fazer acontecer, todo mundo patina e põe algodão doce por cima da história. Não tem segredo, tá, cara? Não tem segredo. Exaustão de comportamento é um buraco sem fundo, é pedir para o problema continuar a acontecer. Não tem porquê, não tem lógica nenhuma por trás disso, a não ser medo e covardia, tá? Muitos donos de cães precisam ser libertados desses conceitos que são limitantes, que fazem com que a pessoa passe o resto da vida sendo escrava dos comportamentos ruins do cachorro, porque ela não consegue achar uma fonte de motivação para se fortalecer. Nós, como profissionais, deveríamos ser essa fonte. Nós não estamos aqui para amaciar e passar a mão na cabeça das pessoas, nós estamos aqui para libertá-las. E a verdade liberta, eu sempre falo isso para vocês, tá? Quando a gente mostra elementos dentro do treinamento do cachorro que vem para libertar o cachorro e a pessoa, é um momento de libertação, é um momento de alívio para o dono do cachorro. Mas ele precisa disso, de você, profissional. E eu acho que os profissionais que não mostram isso, ou são extremamente covardes, ou são covardes e muito aproveitadores. E tá cheio de gente assim no mundo hoje em dia, que absolutamente vai se aproveitar da vulnerabilidade de vocês e vai deixar com que o cachorro continue cada vez mais navegando nesse mar de incerteza e de prática de comportamento negativo, simplesmente porque não quer aplicar uma correção. Eu sempre falei para vocês que o mundo do adestramento é bem simples. A parte complexa é a nossa parte humana e a nossa habilidade de interpretar e entender a conduta de cada ser humano, de qualquer pessoa que nós estivermos nessa equação. Seja você como dono de cachorro que está entrando agora nesse mundo, o que vai fazer você ser um dono de cachorro de sucesso e contratar o serviço correto e ter sucesso de verdade no seu treinamento é o seu bom senso e a sua habilidade de enxergar aonde você está colocando o seu dinheiro e o que você está tendo de volta nessa transação. Não sentem na cadeira e aceitem argumentos do tipo: ah, o tempo vai passar, ele vai melhorar, quando ele ficar mais velho tudo vai mudar, é assim mesmo, é da raça, não porque ele gosta de você. Parem de aceitar esse tipo de justificativa, cara, parem. Porque enquanto vocês aceitarem isso como justificativa, enquanto vocês não aprenderem a questionar o profissional sobre o que eles estão fazendo e cobrar desses profissionais respostas e provas plausíveis de soluções, vocês vão continuar sendo enrolados. Eu fico chocada com a quantidade de vídeos desse tipo de protocolo que rola pela internet inteira semanalmente. E os profissionais postam vídeos desse tipo como se eles fossem super-heróis fazendo um milagre. Não é isso, tá, cara? Isso é uma puta de uma armadilha que vai deixar vocês exatamente no mesmo lugar. Então, na lógica, é muito simples. O cachorro avança em visitas, o profissional vai lá, ele vai ter que mostrar pro dono como corrigir o cachorro no ato de chegada da visita. Papum, correção. Corrigir o comportamento que eu não quero, agora eu instruo o comportamento que eu quero. Seja ele ficar deitado no play, na cozinha, na sala, onde você quiser. A segunda parte é a instrução. Mesma coisa a rua. Ah, meu cachorro puxa na guia, ele avança em outros cachorros quando ele vê outros cachorros. Não vai passar sozinho, você não vai sair na rua e deixar o cachorro latir durante 3 horas, ou avançar em todo mundo que passa, ou andar a 20 metros de distância de todo mundo. Você vai sair na rua como qualquer pessoa sai, o seu profissional vai ser do seu lado. Ele vai ajustar seu cachorro na guia antes de sair de casa. Assim que você pisar na calçada, outro cachorro aparecer. O primeiro sinal de reação, papum, correção na intensidade que o cachorro mostrou. Ponto final. Daí para frente, condução e limpeza de condução. O protocolo é simples, eu explico para vocês constantemente nos vídeos que eu faço, mesmo quando eu estou aqui sem cachorro, tá? Não é difícil. E muita gente acha que existe coragem. Para mim, não é uma questão de coragem. Para mim, é uma questão de ética e transparência. Eu jamais me sentiria à vontade em esconder de um cliente uma possibilidade tão simples quanto essa. Claro que o elemento humano vem por trás. Tem muito mais gente que vai sentar e conversar com você. Eu já tive clientes que falaram: nossa, Raquel, eu fico inseguro em situações assim. Mas todas as pessoas saem dali com a sensação de libertação. Porque eu estou validando para elas que sim, elas não têm que ter medo disso. Que se para elas isso exige coragem, eu estou aqui para te dar essa coragem, tá? Isa falou, é muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais, muito mais. Tá tudo aqui na cabeça da pessoa. É a possibilidade de julgamento, é como os vizinhos vão olhar. Ah, meu Deus, o que fulano vai pensar? O que é que minha vizinha vai pensar? O que é que minha mãe vai falar? O que é que meu marido vai dizer? Meu Deus, a pessoa do outro lado da rua viu. Todas essas são aquelas histórias de projeção que eu falei com vocês na live anterior. São todos os medos e todas as coisas que fazem com que a gente congele e não ande para frente. E de novo, o cachorro fica ali, preso no limbo entre a sua coragem e a sua habilidade de tomar uma atitude em cima do que acontece na sua frente. Não caiam na armadilha do protocolo de exaustão, tá? E eu vejo muitas vezes, principalmente quando o caso envolve resposta agressiva do cachorro, as músicas por trás desses vídeos tendem a linkar isso com uma emoção muito forte das pessoas. Meu Deus, olha essa situação, olha como o cachorro se transformou. O cachorro não se transformou, gente, tá? Os cachorros, eles não se transformam. Eles aprendem por associação e repetição. E se a gente sabe que isso é uma premissa válida para qualquer espécie viva, tá? Se o adestrador faz aquilo ali, por isso que a gente faz tanta questão que os profissionais, que os clientes que trabalham com a gente usem, tenham em mãos os equipamentos, é por causa do que eu acabei de falar. Eu posso fazer um protocolo agora com qualquer cachorro. Isso só vai se tornar uma realidade se isso for repetido todos os dias por quem manuseia o cachorro todo dia. Um cachorro que reage comigo e tem uma reação explosiva e eu faço uma correção alta e ele para, não significa que nunca mais ele vai tentar. Significa que agora ele experimentou uma sensação, uma resposta diferente. Mas amanhã ele pode tentar com outra pessoa que manuseia ele. Essa outra pessoa tem que estar pronta como eu estava naquele momento para aplicar a correção naquele momento, na intensidade exata. Por isso que todo mundo que treina comigo tem que ter em casa tudo que eu tenho aqui. Se eu tenho caixa aqui, ele tem caixa lá. Se eu tenho prong aqui, ele tem prong lá. Se eu tenho cola eletrônica aqui, ele tem cola eletrônica lá. O treinamento não tem fim, gente. Ele é simplesmente um novo estilo de vida com seu cachorro. É você estar pronto para lidar com os altos e baixos do cachorro todos os dias, tá? É simples. O elemento aí é a gente trazer para a bandeja de equilíbrio a nossa lógica e não deixar com que as projeções das nossas emoções e a vulnerabilidade do nosso lado psicológico ganhem essa briga, tá? Comportamento é probabilidade, exatamente. Exatamente, tá? Então, levem em consideração o que eu falei hoje. Entendam isso e traduzam isso no que vocês veem no entretenimento diário de vocês, em vídeos todos os dias, tá? É excelente que os adestradores estão colocando mais vídeos, porque os vídeos revelam muito do que até outro dia estava por trás das cortinas. Os vídeos revelam o que realmente é feito com os cachorros. E eu acho que vocês precisam afiar os olhos de vocês para não caírem em armadilhas desse tipo, tá? Não é difícil. Nenhum protocolo de treinamento de cachorro é, como eu falei, um mapa da NASA. Todos eles têm a mesma premissa por trás. Você alimenta e reforça o que você quer. Você corrige e extingue o que você não quer. Você junta tudo isso dentro do seu estilo e roteiro de vida e você faz isso funcionar com aplicabilidade dentro do seu universo real. É só isso o treinamento de cão. Nada mais do que isso, tá? Dentro disso existe técnica, existe uma arte, existe uma série de coisas que faz com que você seja mais eficaz. Mas eu acho que talvez o elemento que mais traduziria, ou melhor traduziria a eficácia de tudo isso, é a sua habilidade de usar a lógica antes de qualquer outra coisa nessa equação. Preto no branco, como o cachorro enxerga, tá? E isso faz com que você seja muito mais efetivo e faz com que a sua relação, de fato, fique muito mais limpa. Uma vez que você faz isso, aí sim, você pode desfrutar do seu grande amor com o seu cachorro, tá? Isso de maneira nenhuma limita o seu, elimina ou deleta o seu link emocional com o seu cachorro. Isso só faz com que ele fique de verdade limpo e verdadeiro, tá? Não mascarado em projeções como a gente gosta de colocar muitas vezes, tá bom, gente? Mas é isso, eu quis passar por aqui para dar um oi para vocês hoje e não deixar esse assunto acabar. Eu deixei uma caixinha de perguntas hoje no Stories para vocês me deixarem mais sugestões de temas para live. Podem trazer temas desse tipo, porque eu acho que não são coisas difíceis de desenrolar. É fácil da gente desmascarar esse tipo de coisa e é fácil para clarear para vocês o caminho da busca pelo conhecimento do que vocês têm que fazer com os cães de vocês e o que vocês também não têm que fazer. Tá bom, gente? Mas é isso. Beijo enorme. Obrigado por terem aparecido de surpresa. Como sempre, vocês são demais, gente. Vocês são demais. Beijo. Até a próxima live.